Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Alô, amigos de todo o Brasil e demais países lusófonos. Está no ar o noticiário em língua portuguesa da Rádio Vaticano, Vatican News, deste domingo, 20 de junho. Traremos para você que está sintonizado conosco as últimas notícias sobre o Papa Francisco, a Santa Sé e a Igreja em todo o mundo. Hoje nos estúdios, Jane Nogueira. O nosso pensamento bíblico de hoje é do livro de Jó. O Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade e disse: quem fechou o mar com portas, quando ele jorrou com ímpeto do seio materno, quando eu lhe dava nuvens por vestes e névoas espessas por faixas, quando marquei seus limites e coloquei portas e trancas e disse: até aqui chegarás e não além, aqui cessa a arrogância de tuas ondas? E vamos aos destaques do nosso programa de hoje. No Ângelus deste domingo, o Papa pede para acreditar no poder extraordinário da oração. Francisco faz apelo por Mianmar. Hoje, Dia Mundial dos Refugiados. Reflexões para o 12º domingo do Tempo Comum. Antônio Cardoso e a canção e a prece. Essas e outras notícias a partir de agora. No Ângelus deste domingo, dia 20, o Papa Francisco pede para acreditar no poder suave e extraordinário da oração. Na oração mariana do Ângelus deste domingo 20, o Papa Francisco falou sobre o texto do Evangelho de Marcos, no qual Jesus com os discípulos no barco acalmou a tempestade. No texto, os discípulos são deixados levar pelo medo, assustados, olhando as violentas ondas e ficam perplexos ao ver Jesus na popa, dormindo sobre um travesseiro. E gritam-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? Partindo da atitude dos discípulos, o Papa Francisco nos recorda: muitas vezes, nós também, assaltados pelas provações da vida, gritamos ao Senhor: por que ficas em silêncio e não fazes nada por mim? Devemos lembrar, continuou o Papa, que apesar de estar dormindo, Jesus está lá e compartilha com seus discípulos tudo o que está acontecendo. Seu sono, se por um lado nos surpreende, por outro nos põe à prova. E explica:
il Signore è lì, infatti, attende, per così dire, che siamo noi a coinvolgerlo, a invocarlo, a metterlo al centro di quello che
viviamo. O Senhor, de fato, espera que o envolvamos, que o invoquemos, que o coloquemos no centro do que vivemos. Seu sono nos provoca a acordar, porque para ser discípulos de Jesus, não basta crer que Deus está presente, que existe, mas é preciso se envolver com Ele, é preciso também levantar nossa voz com Ele, gritar a Ele. Francisco continua: o Evangelho nos diz que os discípulos se aproximam de Jesus, acordam-no e falam com ele. Este é o começo de nossa fé.
Riconoscere che da soli non siamo in grado di stare a galla.
Reconhecer que sozinhos não somos capazes de permanecer à tona. A fé começa com a crença de que não somos suficientes para nós mesmos, com o sentimento de necessidade de Deus.
Dal sentirsi bisognosi di Dio.
Quando superamos a tentação de nos fecharmos em nós mesmos, continuou o Papa, quando superamos a falsa religiosidade que não quer perturbar Deus, quando clamamos a Ele, Ele pode fazer maravilhas em nós. É o poder suave e extraordinário da oração que faz milagres. Depois de Jesus perguntar aos discípulos, por que tendes medo, ainda não tendes fé? Nos damos conta que devemos olhar para Jesus e não se deixar levar pelo medo. E Francisco conclui, quantas vezes ficamos olhando para os problemas em vez de irmos ao Senhor e lançarmos nossas preocupações nele? Quantas vezes deixamos o Senhor em um canto, no fundo do barco da vida, para despertá-lo apenas no momento da necessidade? Por fim, o Papa pede, não cansemos de buscar o Senhor, de bater na porta do seu coração, desejando ainda que a Virgem Maria, que nunca deixou de confiar em Deus, redescubra em nós a necessidade vital de nos confiarmos a Ele todos os dias. Depois do Ângelus, o Papa faz um apelo por Mianmar. Depois do Ângelus, ao falar sobre Mianmar, o Papa repetiu o apelo dos bispos do país, que suplicam o respeito pela população civil.
Unisco la mia voce a quella dei vescovi del Mianmar, che la scorsa settimana hanno lanciato un appello richiamando all'attenzione del mondo intero l'esperienza straziante di migliaia di persone che in quel paese sono sfollate e stanno morendo di fame.
Junto minha voz às dos bispos de Mianmar, que na semana passada lançaram um apelo chamando a atenção de todo o mundo para a experiência angustiante de milhares de pessoas que estão desalojadas e morrendo de fome naquele país. Suplicamos com toda gentileza de permitir corredores humanitários e que as igrejas, pagodes, mosteiros, mesquitas, templos, assim como escolas e hospitais, sejam respeitados como lugares neutros de refúgio.
Que o cuore di Cristo tocchi il cuore di tutti, portando pace nel Mianmar.
Que o coração de Cristo toque o coração de todos, levando a paz a Mianmar. Em seguida, o pontífice recordou o Dia Mundial do Refugiado, promovido pela ONU, que pede para acolher todos para a construção de uma comunidade mais humana.
Hoje se celebra a Jornada Mundial do Refugiado, promossa dalle Nazioni Unite, sul tema Insieme possiamo fare la differenza.
Hoje celebramos o Dia Mundial do Refugiado, promovido pelas Nações Unidas, com o tema Juntos podemos fazer a diferença. Abramos nossos corações aos refugiados, façamos nossas as suas tristezas, as suas alegrias. Aprendamos com a sua corajosa resiliência. Assim, todos juntos, faremos crescer uma comunidade mais humana, uma só grande família.
Humana, uma sola grande família.
Hoje, Dia Mundial dos Refugiados, proclamado pela ONU. Olhar para a carga de sofrimento que cada pessoa carrega como bagagem. Esta é a perspectiva que as Nações Unidas nos convidam a considerar o Dia Mundial do Refugiado, sobre o tema Juntos Podemos Fazer a Diferença, para exigir a plena inclusão dos refugiados em todas as esferas da sociedade, do trabalho ao estudo e ao esporte. Os números divulgados pela ONU são um retrato de um fenômeno crescente, envolvendo 82 milhões de pessoas fugindo da violência, dos conflitos e dos efeitos da mudança climática. O que é impressionante é o fato que nem mesmo a pandemia parou o fluxo de refugiados e pessoas deslocadas. As portas estão fechadas em muitos países. Mais de 160 nações bloquearam suas fronteiras. 99 estados não abriram uma exceção, mesmo para aqueles que buscam proteção. Os dados da ONU mostram que apenas uma pequena parte dos que fogem procuram um porto seguro na Europa ou nos países do mundo rico. A grande maioria dos refugiados do mundo, quase 9 em cada 10, 86%, são acolhidos por países próximos às áreas de crise ou por países de baixa e média renda. Os países menos desenvolvidos deram asilo a 27% do número total de pessoas em fuga. Nos últimos dias, o Centro Astalli, o serviço jesuíta para refugiados na Itália, organizou um diálogo sobre o rosto da hospitalidade, uma oportunidade de promover uma nova definição de proteção internacional que se baseia em um renovado desejo de paz entre os povos e consubstancia nossas relações com os migrantes. O convite é para encontrar um novo nós, para construir um futuro diferente. Padre Camilo Ripamonte, presidente do Centro Astalli, lembra que, apesar de estarmos 70 anos após a Convenção de Genebra, que protegeu o direito e a dignidade das pessoas obrigadas a fugir, nos encontramos em uma situação em que o número de refugiados é muito alto e não mostra sinais de diminuir, porque as guerras e perseguições continuam pelo mundo inteiro. Para o jesuíta, os direitos daqueles que fogem muitas vezes não são garantidos e, portanto, ele adverte contra o entrincheiramento e o bloqueio de todo o acesso como acontece na Europa. Ele explica que é necessário adotar uma abordagem diferente, ou seja, garantir um acolhimento que se torne uma construção comunitária com pessoas que vêm de outra parte do mundo. É necessário, explica o padre Ripamonte, garantir o direito de permanecer na própria terra que não consideramos ou talvez consideremos apenas do nosso ponto de vista. O presidente do Centro Astalli exorta, na esteira de muitos pronunciamentos do Papa Francisco, a sonhar com um mundo novo para construirmos juntos um futuro comum em vez de nos dividirmos. Puerto Maldonado, cultura amazônica e valores do Evangelho. Entrevista com Dom Davi Aguirre, bispo do Vicariato Apostólico. Em uma longa entrevista à revista Selvas Amazônicas dos Missionários Dominicanos, Dom Davi Martínez de Aguirre, bispo do Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado, fala sobre as prioridades e os desafios da Igreja Missionária na floresta peruana. Segundo o bispo dominicano, missionário no Peru desde o ano 2000, as prioridades da igreja naquela época, difícil de evangelizar, foram definidas pelas 80 mil vozes amazônicas durante a preparação do documento de trabalho do sínodo sobre a Amazônia. Tais prioridades, descritas pelo núcleo temático da exortação apostólica pós-sinodal Querida Amazônia, respondem aos desafios concretos da igreja local. O primeiro desafio, diz Dom Davi, é que os povos tomem posse da igreja, se sintam parte dela e sejam arautos da evangelização e não apenas objetos. Ao descobrirem a boa nova, tornam-se verdadeiros agentes de transformação da realidade. Porém, para atingir este objetivo, precisamos, como igreja, acompanhar as suas culturas, promovendo a formação e o desenvolvimento cultural. O bispo recorda ainda que a ação missionária na floresta sempre trilhou o caminho da educação, por meio da catequese nas paróquias e capelas, das pequenas aldeias e nas escolas, agora com a proposta da criação de uma Universidade Católica Pan-Amazônica, podemos responder aos desafios da educação bilíngue e intercultural. Só assim, diz o bispo, a igreja missionária poderá contribuir concretamente para o desenvolvimento da cultura amazônica segundo os valores do Evangelho. Por fim, Dom Davi Martínez de Aguirre fala sobre a experiência missionária dos dominicanos na América Latina. Acho que estamos em um momento crucial. Depois dos primeiros 100 anos de atividade missionária, os dominicanos estão dando cada vez mais espaço à igreja local. Nossa obra começa a produzir frutos. As comunidades camponesas cristãs continuam a fazer o que os missionários começaram. Delas nascem vocações sacerdotais que animam, com dedicação e entusiasmo, grande parte das nossas paróquias, o que não aconteceu entre os povos indígenas da Amazônia. Vejo que há muito entusiasmo por parte dos missionários vindo de outras partes, peruanos ou estrangeiros, mas na Amazônia ainda não conseguimos trabalhar.
El Salvador. O cardeal salvadorenho Gregório Rosa Chaves disse em entrevista coletiva esperar que a iniciativa da lei sobre a água que o governo apresentará contenha os avanços feitos na proposta apoiada e elaborada pela Igreja Católica e organizações ambientais. Esperamos que não acabe no lixo, porque é algo muito bem elaborado para que as pessoas tenham a água como um direito humano fundamental, frisou o purpurado, que desde fevereiro de 1982 é bispo auxiliar de San Salvador. O presidente salvadorenho Nayib Bukele anunciou nesses dias que o tema da água será tratado na Assembleia Legislativa e falou sobre um projeto em particular. O cardeal Rosa Chaves disse não conhecer o conteúdo do projeto, mas espera que seja levado em conta o que foi feito até agora e chamou de irresponsável a forma como foi deixado de lado o projeto proposto pela Igreja e organizações, ao qual faltava somente uma assinatura.
Reflexões para o 12º domingo do tempo comum. Silvanei José.
O Evangelho extraído de Marcos 4, 35, 41 nos recorda bastante nossa vida de hoje, principalmente quando começa a falar da forte ventania. Versículos 37 e 38. Vivemos tempos muito difíceis, além da situação de escassez e que vive boa parte da população. O desemprego é uma atroz realidade. Famílias inteiras indo morar nas ruas porque não tem como pagar o aluguel. Muitas empresas falindo, lojas comerciais sendo fechadas, a população passando fome e tendo outras necessidades. Casas de saúde com suas unidades de tratamento intensivo lotadas, pessoas morrendo sem o atendimento hospitalar necessário e sem o amparo afetivo de seus queridos, além de vermos milhares de mortos diários, dentre os quais alguns da mesma família. Pessoas queridas, amigos, familiares, artistas, religiosos, sacerdotes, empresários, pessoas comuns, jovens, profissionais, todas essas categorias e muito mais sendo sepultadas sem velório, sem a despedida de seus entes queridos, sem serviço religioso, urnas funerárias contendo sacos de plástico com corpos de pessoas amadas. Aí perguntamos, onde está Deus? Na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro, como está escrito no versículo 38. Essa pergunta, onde está Deus, o Papa Bento XVI a fez quando em Auschwitz, no dia 22 de abril de 2010, comentava os horrores do genocídio originado com o Holocausto judeu. A culpa está na população, mas já está bastante sacrificada e acostumada a pagar os desmandos de outros. Vai para o trabalho em ônibus e metrôs superlotados, com tantas notícias falsas. Já não sabe em quem acreditar e chega a duvidar até da proteção fornecida pela vacina. E vê sua população mais adequada para o trabalho, ficar doente e morrer, porque não teve acesso às vacinas. Sim, vivemos um tempo caótico, onde as trevas rondam nossas barcas e os ventos fortes e as tempestades nos aterrorizam. E gritamos por Deus, como fizeram os discípulos na barca. O Papa já implorou bastante a misericórdia de Deus e a intercessão da Virgem. Idem, nossos líderes religiosos, cristãos ou não. Todos clamam ao Supremo Poder. A ciência faz das tripas o coração, podemos dizer. O que está acontecendo? Ao mesmo tempo em que clamamos ao Senhor que nos livre do mal, sabemos que desde o início, com o pecado de Adão e Eva, nosso mundo foi subvertido. E com ele, a imperfeição entrou no mundo originário do caos. Se quisermos olhar por outro modo, esse caos está desaparecendo também com a ação do ser humano, quando Deus não só viu que tudo era bom, mas deu ao homem a tarefa de transformar, de dominar o criado, e o domínio das forças da natureza está dentro dessa tarefa. Confiada por Deus, a criatura feita a sua imagem e semelhança. De qualquer modo, o Senhor está conosco, dormindo ou não, isto é, aparentemente permitindo que as ocorrências e fatos sigam o seu curso. Mas o Senhor nos dá a sua paz. É o que vemos quando Ele dá ordens ao vento e ao mar, conforme o versículo 39, e sucede uma grande calmaria. Por outro lado, a pergunta dos discípulos, quem é este? Já está respondida na primeira leitura, Jó 38, 1, 8, 11, quando os limites do mar são colocados por Deus. Aí vale a pena abrirmos um espaço para citarmos, não apenas Jó, mas de modo especial sua tão famosa paciência. Jó foi um homem justo que perdeu o que possuía, filhos, bens, humilhado pela mulher e amigos, perdeu tudo, menos a fé. Deus tem o poder de prevalecer sua vontade acima de todas as dominações. Nossa paciência deve se originar da fé no poder do Senhor. Ele é Deus. Não estamos em uma canoa furada. Pelo batismo, nos entregamos a Ele. Mesmo que haja vítimas, e elas existem, não serão eternamente vítimas. O Senhor tem poder não só de dar a vida, mas de dá-la novamente, de ressuscitar. Ele é o Senhor da vida. Não nos esqueçamos. Mesmo a paciência que possuo não é um fruto meu, de meu trabalho psicológico, mas sim graça, dom, presente de Deus. É manifestação dele em mim. O que ele não quer é que sintamos medo, pois isso seria a falta de confiança nele, em seu poder. Exatamente o sentimento oposto, o amor, a certeza de que nada nos acontecerá para sempre, já que somos amados por Ele, deveria dominar nossa vida, deveria nos fortalecer. Na segunda leitura, segunda carta aos Coríntios 5, 14 e 17, temos a revelação do amor de Deus por nós, quando um morreu por todos, para que os vivos não vivam mais para si, mas para Cristo que morreu e ressuscitou por todos. E Paulo adianta que não conhecemos ninguém segundo a natureza humana, pois conhecemos Cristo segundo o Espírito. Logo, se alguém está em Cristo, é nova criatura, e o mundo velho desapareceu. Tudo agora é novo. Logo, o medo, as amarguras de uma vicissitude desgovernada, nada deve e pode nos tirar a paz e enfraquecer nossa paciência, já que sabemos em quem confiamos, no Deus conosco, Jesus Cristo.
Antônio Cardoso e a canção e a prece.
Quem é esse Jesus de quem se fala tanto, há tanto tempo, tantas coisas, muitos contra, muitos a favor? Quem é esse Jesus? Não passa hora, nem minuto, nem segundo, sem que alguém se lembre dele, sem que o chamem de Senhor. Tamanha é sua luz, tão grande a força das palavras que ele disse. Em Jesus não há mesmice, desde o berço até a cruz. Ninguém disse o que ele disse, nem do jeito que ele disse. Quem é esse Jesus? Quem é esse Jesus que faz o vento se acalmar em meio à tempestade? Bate um vento lateral. É preciso içar as velas da esperança, para que possamos todos juntos com Jesus prosseguirmos na viagem, porque tudo passa. E Ele, o Mestre, é quem nos dá sempre a certeza de um porto seguro, especialmente quando aprendemos a caminhar junto. Quem é esse Jesus que andou pelas aldeias semeando mil ideias e do céu mostrou-se porta-voz? Quem é esse Jesus que fez os santos, os profetas e os doutores, converteu mil pecadores, não deixou ninguém a sós? tamanha é sua paz, tão grande a força dos sinais que foi deixando, que prossegue transformando quem se deixa transformar. Com palavras decididas, transformou milhões de vidas. Quem é esse Jesus? É natural que sintamos medo, especialmente os pequenos, os teus preferidos, Jesus. Envia teus anjos, ó Jesus, para que cesse o mais rápido possível este momento de tantos desafios, especialmente para as crianças. Quem é esse Jesus que gera controvérsias onde quer que alguém o lembre? Muitos contra e muitos a favor. Quem é esse Jesus? Por causa dele nova história foi escrita. Não há vida mais bonita do que a deste sofredor. Morreu por todos nós, mas foi tão forte o testemunho dessa vida, pois a morte foi vencida ao vencer a dor da cruz. Poderoso e mais que forte, poderoso até na morte. Quem é esse Jesus? Como diz o Papa Francisco, convidemos Jesus a subir no barco da nossa vida. Ele está no meio de nós.
Assim, queridos amigos, encerramos o nosso programa deste domingo, agradecendo a todos pela audiência. Um abraço e até amanhã, neste mesmo horário.